Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Provérbios 4:20 diz assim a infalível e inerrante palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas instruções, doutrina, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração. Pois são vida para os que as acham e saúde para o corpo. Olha aí, isso aqui é uma dieta? Palavra de Deus. Vida e saúde. E o 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois do coração dele procedem as saídas da vida. Vamos ler até o 27. Desvia de ti a perversidade da boca. Afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observe o caminho, a vereda, por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Senhor, abra a porta da palavra e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Queridos, como numa enquete, numa pergunta que a gente faz, o que que você entende e acha da sua rotina, do seu cotidiano, sua, eu olho para a minha e vejo se eu estou guardando o meu coração. O que que eu estou depositando dentro do meu coração, onde procedem as saídas da vida? Com o advento tecnológico, globalização da informação, o acesso que nós temos dioturnamente de coisas produzidas, porque há poucos anos atrás, digo poucas décadas, existiam empresas que eram produtoras de conteúdos, aí concessões de rádio, de TV. Então eram poucas, porque poucas comparado com a produção de conteúdo que se tem hoje. Hoje, cada vida praticamente é um produtor. É uma produtora, melhor dizendo, de conteúdo. Bom, mal, fútil, vão, demoníaco, conteúdo bom. Hoje, cada vida pode ser um rádio, uma TV, porque grava vídeo, grava áudio, põe na rede. Como você filtrar não só a qualidade do conteúdo, mas como você disciplinar a sua vida nesses conteúdos virtuais, áudio, vídeo, coisas novelísticas que são verdadeiras dramaturgias, ou seja, não são reais, não fazem parte da realidade. Como eu devo filtrar? E como eu devo disciplinar? Porque Deus me disse: Senhor, me ajuda a salvar o tempo, a remir o tempo. E o tempo que nós temos tido, o dia continua tendo 24 horas. E nesse dia temos que aproveitar da melhor maneira possível. E o texto que lemos já diz: se você meditar, Se você fizer essas coisas, colocar dentro do seu coração, você vai achar vida e vai achar saúde para você. Vida e saúde é tudo que nós mais precisamos. A questão é que nós não seguimos à risca. Eu falo nós, eu sou o principal que me incluo. Nós não seguimos à risca os conselhos do nosso Pai Celestial, que é: pensa, medita, cumpre a minha palavra. E nós, como cristãos, não lavamos a nossa vida com a palavra, não edificamos a nossa vida com a palavra, não vivemos através da palavra, não temos saúde através da palavra, e deixamos coisas não só pecaminosas, mas coisas vãs, coisas fúteis, encherem o nosso coração. Aí entra uma série de coisas. Mas uma série, até como eu já tenho dito, coisas que não são pecaminosas em si, coisas até lícitas. Mas você enche tanto, tanto, tanto que não sobra espaço para aquilo que é prioridade, para aquilo que é mais importante e é para aquilo que é eterno. Não sobra. Aí o seu coração está cheio de conhecimento fútil, está cheio de piada, de palavras torpes, de gracinha, de coisas que são hilárias, de imagens pecaminosas, de áudios que não convém nem pensar, quanto mais ouvir. Nosso coração está cheio de ações, reações que não eram para estar. E quando nosso coração está cheio destas coisas, não tem mais espaço para aquilo que é verdadeiro, aquilo que existe louvor, aquilo que traz vida, aquilo que traz saúde, porque já está cheio de coisas fúteis. E para você fazer essa mudança, você precisa tirar aquilo que é fútil, aquilo que não traz vida, não traz saúde, e colocar aquilo que traz vida, aquilo que traz saúde para esta vida e principalmente para a vida eterna. E nós não podemos nos esquecer disso. Eu digo isso porque nós passamos dia após dia, agora pendurados no telefone. E os profissionais da área colocam conteúdos para roubar o nosso tempo, para roubar a nossa atenção. E aí nós permitimos o que Deus disse, para que nós não venhamos a deixar a fazer, ou seja, guardar o nosso coração. Ou seja, o que está dizendo assim? Olha, preste atenção no que você está pensando. O que você está pensando está entrando no seu coração, está sendo armazenado, está sendo um alojamento no teu coração. O que você está pensando? Porque do pensamento vem os atos, vem as ações. Se eu estou pensando em coisas boas, coisas gloriosas, e quando eu falo em coisa boa, não estou apenas dizendo, principalmente sim, as coisas do alto, de cima, que eu tenho que pensar, fazer, tomar decisões e escolhas, sim, mas coisas boas do cotidiano, porque de um coração bom vem coisas boas, e de um coração mau vem coisas más. E quem disse isso foi Deus. E aqui ele fala: guarda, porque do coração acontece a saída da vida. Nesse versículo número 23, tenha cuidado no que você está pensando, tenha cuidado no que você está imaginando, pois a sua vida acaba sendo conduzida e dirigida pelos seus pensamentos. Se pensar, vamos colocar aqui algo que muitos são suscetíveis a este pecado: adultério, fornicação. Por exemplo, se eu começar a imaginar, eu tenho que guardar o meu coração dessas coisas. Como eu já disse aqui na nossa palavra introdutória, nenhum honesto, nenhuma pessoa íntegra acorda de dia e vai assaltar um banco. Nenhuma pessoa honesta, sensata, temente a Deus, vai chegar no supermercado e vai roubar algo, colocar na jaqueta e na bolsa. Isso não acontece de súbito, por decreto. Isso acontece porque deixou-se armazenar no coração essas ervas daninhas. E não só você deixou entrar essas ervas, essas sementes daninhas, mas você regou através dos pensamentos. Onde líder conhecido, famoso, diz que não tem problema roubar e assaltar celulares. Porque tadinho é para tomar cervejinha. Aí vai pessoas ouvindo isso, coloca no coração e vê um celular ali que foi esquecido à mesa, esquecido num balcão, esquecido numa sala de aula, numa mesa de trabalho, e vai roubar. Porque ele ouviu e deixou penetrar que essas coisas não são más em si, mas são pecaminosas. Porque é do coração que sai o roubo, o adultério, a mentira, a idolatria, quando se cultiva. Por isso que aqui o escritor, a partir do versículo 20, dá conselhos. Como nosso Pai nos dá conselhos nesta hora. Eu quero mais uma vez, eu vou repetir essa pergunta quantas vezes forem necessárias, dezenas. O que você tem lido, o que você tem escutado, o que você tem visto, o que você tem feito e deixado entrar no seu coração? Você está colocando como uma estufa, colocando uma tela para que os insetos, para que os predadores não entrem no seu coração e não venham acabar com a plantação? Coloca uma tela protetora no seu coração. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O que ele está dizendo assim? Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção no que eu estou ensinando, falando, instruindo, ou seja, não seja um ouvinte, um aluno disperso que não preste atenção. Quantas vezes eu tomei puxão de orelha porque não estava prestando atenção na aula? Preste atenção, a professora, papai, mamãe, pastor, escola bíblica, preste atenção. E a gente chama, é o que Deus está falando aqui. Presta atenção, porque o que eu vou dizer pode trazer vida para você, vai trazer saúde para você. É o que está sendo dito aqui, filho meu, atenta para as minhas palavras, conselhos. Preste atenção e os ponha em prática. As minhas instruções, ou seja, as minhas doutrinas, ensinamentos, faz isso, inclina, dê atenção ao que eu digo. Ou seja, deixe entrar no seu coração as minhas instruções. Eu fico pasmo. Eu fico indignado quando num culto onde Deus está falando pela sua palavra, a pessoa sai para atender telefone. Dá vontade de excluir da igreja. Me perdoa, Deus. Perdoa. Em nome de Jesus. Estou aqui confessando, se é pecado, estou confessando, e você me ajuda a Jesus me perdoar. É como um pastor, tá? Estou pregando o evangelho, é bíblico, é de Deus. A pregação do evangelho é Deus falando. Então é como eu estou falando para o rebanho. Rebanho, preste atenção. Aí toca o telefone e vai atender lá fora. Aí vai para o banheiro 3 vezes. Na mensagem. Aí depois reclama que o culto não foi bom, que está suscetível, que ficou estressado, que está suscetível, está agoniado, não tem força, está ansioso. Mas por quê? Porque não tem vida. Por que não tem vida? Não prestou atenção naquilo que Deus mandou prestar atenção, nas minhas instruções, nas minhas palavras, na minha doutrina. É o que diz o versículo número 20. Inclina o teu ouvido, ou seja, fique atento. Quantas vezes, menino, não faz isso, menino, preste atenção, se não prestar atenção não vai entender, e se não entender vai fazer coisa errada, vai vir uma situação onde você poderia usar a instrução, a doutrina de Deus, e você não vai usar, porque você não deu atenção a Deus, a sua palavra. Se você não deu atenção a Deus naquilo que é prioridade da vida e saúde, deu atenção a outra coisa, que no mínimo é fútil, que no mínimo está aquém daquilo que nós tínhamos que receber. E aqui, continua no versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas dentro do teu coração. Como eu preciso estar aqui? Como eu preciso estar aqui e na presença de Deus? Porque está aqui e não está na presença de Deus? Como preciso ouvir? Porque isso aqui me lava, me purifica, me santifica, me edifica, me traz paz, vida, me traz saúde. E eu preciso disto. Por isso que a oração de um salmista no Salmo 119, eu acho glorioso. Olha a oração que ele faz. Olha o pedido dele. É crente, um escritor, mas olha o que ele pede. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Ele está aqui. Parece que ele ouviu o escritor de Provérbios. Ele está pedindo para que aquilo aconteça. Inclina o meu coração para a tua palavra. Não a cobiça. Não as coisas fúteis. Não aquilo que me traz prejuízo na minha saúde espiritual. E para aquilo que não traz vida, e sim morte. Ou seja, inclina o meu coração para os teus estatutos e não a cobiça. E o versículo número 37 do Salmo 119. Desvia os meus olhos de contemplarem aquilo que é passageiro. Ou seja, Deus, os meus olhos estão querendo contemplar aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno, aquilo que é fútil, aquilo que é vão. Senhor, me ajuda, desvia os meus olhos. Ele está fazendo um pedido, é o que eu faço agora para mim. Senhor, desvia os meus olhos, não deixe entrar no meu coração coisas que contemplem a vaidade, aquilo que é efêmero e é passageiro e tem pouca durabilidade. Desvia o meu coração, os meus olhos dessas coisas. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Louvado seja o nosso Deus. É o versículo número 21. Não deixes apartar os teus olhos, guardas dentro do teu coração. E nós temos tantas outras palavras. Guardar é proteger. Se você deixar, vamos colocar aqui a plantação, a agricultura. Hoje, muitos países, inclusive o Brasil, está trabalhando na agricultura, fazendo com estufas, para usar menos defensores químicos, ou seja, agrotóxico. Então eles estão usando estufa, estão usando tela para alguns produtos. Aí vai um inseto, vai, não é, aquele predador daquele determinado tipo de planta, aquele plantio, ele vai dar de cara na tela. Aí a plantação está protegida. A semente plantada vai brotar A plantinha pequenininha, ainda muito tenra, vai estar protegida com a tela e vai crescer, vai florescer e vai frutificar, porque foi colocada uma tela ali e os demônios predadores, devoradores, os gafanhotos, não entrarão. Não permita que os gafanhotos entrem no seu coração. Coloque uma tela espiritual. Peça a Deus. Mas o que é isso? Aí vem chocarrices, erotização, piadas, palavras torpes, ganância, idolatria, liberalismo, antropocentrismo. São coisas que você deve blindar com a tela, com a proteção da palavra de Deus. Nunca deixem que elas, as palavras, que as doutrinas saiam do teu coração. É isso que nós precisamos agora. Faz aí um retrospecto mais recente dos últimos 3 meses. Tá sem tela de proteção no seu coração? Ah, pastor, não adulterei, não matei ninguém, estou até trabalhando. Mas o coração. Mas o coração está guardado? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. E aqui ele diz de maneira clara, cristalina: lembre-se da doutrina, dos conselhos, guarda no teu coração. Aí vem o Salmo 119, versículo número 11. Escondi e guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Porque o inimigo rouba do coração também, viu? Que roubando a palavra, pronto, acabou. Um sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, mas guarda aquilo que é tesouro, aquilo que traz vida, aquilo que traz saúde, que são os conselhos de Deus. Versículo número 22. Pois quando você guarda, pois são vida para os que as acham e saúde para o corpo. A palavra, os conselhos, os preceitos, os estatutos guardados, cultivados dentro do coração, traz vida. Traz vida e traz saúde espiritual, emocional, psicológica, física. Eu preciso fazer isso, entender isso. Será que você pode ouvir os conselhos de Deus? Você pode me dar uma atenção agora? Pastor, eu não posso porque estou trabalhando. Amém. Mas depois você ouça em casa essa breve mensagem que nós estamos aqui trazendo da parte de Deus para você. Então vai dar vida e saúde. Versículo, pois são vida para os que as acham, saúde para o seu corpo. Agora é a palavra genuína, sem mistura, você entender. Como eunuco, você entende o que você lê? Ele achou a palavra, mas precisou entender para que ele pudesse ter vida, ser sepultado o velho homem e ressurgir uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha, isso aí que você está vendo é Jesus, é o Senhor, é o Salvador, é a palavra de vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crer nele e for batizado vai ser salvo. E ele respondeu imediatamente, muito rápido: eu creio que ele é o Senhor. E o que impede para eu ser batizado? Se você crê, então nada impede. Ele foi batizado. Mas eu tenho que cultivar. Por quê? Eu preciso cultivar, porque as coisas desta vida, as ervas daninhas, os predadores querem roubar, as raposinhas querem detonar a vinha, querem me tornar impuro, como o povo de Israel se tornou impuro quando tropeçou nas armadilhas de Balaão e de Balaque. Não foi podido tocar, amaldiçoar, mas colocou armadilhas. e um tipo de armadilha que nós estamos tendo hoje, nessa idade pós-moderna, quando não se sabe usar, é a rede social. Não só, digo, o que se vê, mas a quantidade que se vê. Aí o seu coração está um verdadeiro lixão. Aí você bota lixo. Deixa eu fazer aqui uma comparação lógica matemática. Você bota lixo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo de manhã você quer colocar um detergentezinho, né, uma escola bíblica dominical. Não que Deus não tenha poder para tirar todo o lixão. Tem. Mas você faz isso de maneira contumaz, de maneira declarada, de maneira premeditada. Aí domingo quer ser usado por Deus. Você espera ser os outros serem usados. Mas como eu, como lixão, não vou ser usado? A gente quer que a escola bíblica seja uma bênção, mas eu nem li a lição. Ah, mas o pastor não deu aula direito, o presbítero não deu aula direito, o diácono não deu aula direito. Mas eu nem a lição li. Nem peguei na revista. Pior! Eu nem levei a revista, eu nem levo. Aí eu pergunto, o que você está colocando no coração durante toda a semana? Ah, eu trabalhei, eu estudei. Beleza. Não lê a lição. Aí tem a leitura bíblica diária, que na nossa lição da CPAD, não é? O comentarista, ele sabiamente, um método é você ler um versículo ligado ao tema da lição um dia por semana. Ó, vai ser isso? Tá, deixa eu ver se a revista, a minha revista está aqui. Não está aqui, não. Não está aqui, não. Deixa eu ver se está aqui na minha Bíblia. Pode ser que esteja aqui, não, deve estar em casa. Acho que eu deixei em cima da minha cabeceira. Então tem a leitura bíblica diária. Aí você lê um versículo num dia, aí se coaduna com o tema. Aí tá. Aí não lê a lição, aí quer que a escola, aí fica, entra mudo, sai calado, não participa, não tira dúvida, não dá comentário, não acrescenta, não orienta, porque não é só o pastor ou o professor. Os alunos contribuem muito. O quê? Perguntas? Ou acrescenta um versículo, uma experiência adequada ao tema, ao contexto? Não lê revista, não leva revista. Aí, o que que colocou no coração toda semana? Ah, não tive tempo. Ó céus. São vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Aí o versículo 23, que é o mais conhecido, decorado, lido, mas não praticado. Nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então guarda o que você vai pôr no coração. Eu fico imaginando, será que o rei Davi acordou, olhou para a mulher de Urias e pecou? Não, aquilo ali ele estava filmando. Ele não estava santo de madrugada e acordou profano, adúltero. Ele foi deixando o urubu fazer o ninhozinho, botar ovinho, chocar, e o urubuzinho nasceu. E o pecado concebido gera morte. Você veja, ele foi elogiado por Deus, mas nesse quesito não vigiou. Jó foi elogiado por Deus, diz ele, Jó, que se precipitou em palavra por causa do tamanho, do peso, do sofrimento. Mas Jó nessa área vigiou, porque Jó falou, vou colocar um pacto nos meus olhos. Quando aparecer uma virgem, eu não vou fixar, não vou olhar duas vezes. Se olhar, vai ser de raspão, de flash. Sai! Ou seja, Jó tinha. Mas ele, ó, vou fazer um pacto. Deus, quando passar uma menina bonita, com um guizozinho no tornozelo, eu não vou fixar. Senhor, me ajuda, Senhor. Aí Deus, poxa, ele tem essa fraqueza, mas eu vou dar graça, vou dar força. Senhor, quem tem algumas outras manias, para não falar pecados, né? Inclinações pecaminosas. Senhor, eu tenho a inclinação para ser orgulhoso, soberbo, prepotente. Não deixa eu ser soberbo não, Senhor. Ele vai te ajudar. Senhor, dá vontade de comer aquele negócio, mas se eu comer aquilo vai me contaminar. Senhor, quando esse apetite estiver desenfreado para comer aquilo, Senhor, não me deixa contaminar e Deus vai te ouvir. Então, como eu já disse, você é apaixonado pelo seu cônjuge, dormiu, acordou, vai para o trabalho ou para um compromisso, uma consulta. Se não acorda apaixonado pelo seu esposo, vai adulterar, esposo, esposa. Isso vem pelo pensamento do... Aí estão dizendo que teu cônjuge não vale nada, que podia, mas se vai deixando entrar a sujeira, vai entrando os insetos, as minhocas, as lagartas, vai consumindo a frutinha, a semente. Aí vem o Satanás, os seus asseclas, joga uma vinhetinha, não é? Aí você já está pensando, já deixou entrar as coisas pecaminosas. Guarda o teu coração, meu filho. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Toma cuidado naquilo que você pensa. No pensamento que você rumina e deixa entrar no coração, faz uma estufa do sangue precioso de Jesus no seu coração. Aí vem ódio, falta de perdão, desejo de vingança. Aí ele fez isso para mim, ele falou isso comigo. Enquanto não levo o recado para casa, não levo desaforo para casa, aí você está alimentando a semente podre, erva daninha no seu coração. Aí você deixou entrar, não guardou. Se não guardou, pensamentos, eles dirigem os nossos lábios. O depósito do coração vai falar a nossa boca. Jesus disse, a boca fala de que o coração está cheio. Até em sonho, se você mesmo cristão, diga, nominal, está em pecado, se você vê pornografia, se você vê piadas com palavras torpes, se você vê coisas terríveis, sensuais, você vai sonhar. Você deixou no coração? Quem sabe você não acorda falando palavrão? Porque você deixou entrar. Aí a minha Bíblia diz, deixa penetrar a luz. A luz, quando penetra, a treva, a escuridão, tem que sair. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E quais são essas saídas? Aí vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. Mateus. Aí você diz, ah, não tem nada a ver ver programa de auditório com mulher seminua, com piadas, com quadros picantes, com músicas satânicas. Você não tem nada a ver. Aí você está entrando no coração, está entrando no coração. Aí chegar na igreja, ah, ninguém é bênção, ninguém nada, porque eu não sou nada. Eu estou deixando meu coração podre. Diz a minha Bíblia, pois do coração procedem maus pensamentos quando se deixa, quando se cultiva. Homicídio. Homicídio não começa com ação, começa no coração, quando você permite. Por isso, a gente é espiritual e racional no sentido benéfico. Ou seja, eu sou inteligente. Se eu estou em inclinação a pecar, a olhar, a jogar uma piadinha ou dar um olharzinho maroto, você vai para a Bíblia e diz, se fizer isso, você já está em pecado. Aí você é crente, tem o Espírito Santo, se é que tem o Espírito Santo de Deus, eu e você, aí você não vai mais, porque você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não é que você não pense, não é que você não é tentado, mas quando tentado, você, opa, a Bíblia diz que isso está errado. Pois do coração procedem maus pensamentos. Aí começa aqui Jesus falar: homicídio, adultério, prostituição, e aí entra lascívia, fornicação, sexo virtual, nudes, né? Agora já aprendi o que é isso, trem. Roubo, mentira, né? Que é o falso testemunho, blasfêmia. Então eu tenho que guardar o meu coraçãozinho. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Você passa na rua, tem outdoor. Sim, tem isso aqui, tem isso daquilo. Só Deus, querido. Só Deus para nos guardar. Só o Senhor. Mas eu quero. Uma coisa é pedir e vou buscar. Pureza, santidade. E mais uma vez, o Senhor Jesus ensina. A boca fala o que o coração está cheio. E eu faço a pergunta. Samuel França, seu coração está cheio de quê? Adultério, lascívia, prostituição, avareza, idolatria, orgulho. Seu coração está cheio de quê? Como é que eu tiro essas coisas do seu coração? Como é que Deus tira? Meditando na palavra que ela lava, santifica, purifica, liberta e salva. Meditar, ouvir e praticar. Que tenhamos um canto de louvor do nosso coração. Um hino de louvor a Deus, porque o nosso coração está cheio de gratidão, de reconhecimento de que não for o Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Então isso vai para as minhas ovelhas da Assembleia de Deus Tabernáculo. E se você se considera uma ovelha de Jesus Cristo e também desta igreja sem paredes, essa palavra é para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Corte o mal pela raiz. Não poda o mal. Ah, vou tirar um galho do mal. Não, arranca a árvore com raiz e tudo, para não brotar novamente. Sabe qual é o veneno para a erva daninha? É a palavra, é o sangue de Jesus, é o randap espiritual, é o tordo espiritual. Tordo e randap são venenos para ervas daninhas que prejudicam a plantação. Então, meu querido irmão, se você está pensando algo que não exalta, alegra, glorifica a Deus, tira. Leva cativo a Deus, porque é do coração que procede todas as coisas. Deixa eu falar só uma coisa aqui para encerrar, para que você... Ah, mas eu falo a paz do Senhor todo dia. Falar a paz do Senhor leva para o céu? Senhor, Senhor, leva para o céu? Não. Porque Pedro... Ele, quando negou a Jesus, ele foi inquirido pelas operárias. Você é um deles. Você, não, não sou, nunca vi, não conheço, nunca ouvi falar de não. Jesus, não, quem sou eu? Você fala igual a um deles. O linguajar de Pedro era consonante com o linguajar dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Ó, você fala igual a eles. Fala igual a eles, mas negou. Então não adianta falar. Seus lábios me honram, só os lábios, mas o coração está longe de mim. Que Deus nos ajude, que Que Deus nos abençoe e sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. E eu quero só que concluir. Desvia de ti a perversidade da boca. Afasta de ti a corrupção dos lábios. Como é que eu vou conseguir isso? Guardando o meu coração. Como que eu guardo o meu coração? Com os conselhos vivos de Deus. Está dizendo aqui, nunca fale mentiras. O que Jesus falou lá em Mateus 15, 19. Não fale mentiras. Não fale palavras torpes e perversas, é o versículo 24. Seu coração está cheio do conselho de Deus, transformado pelo conselho de Deus, pela graça de Deus, você não vai fazer isso, porque você não está cultivando. Versículo número 25. Os teus olhos olhem sempre para a frente e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Nem para a esquerda, nem para a direita, o que está diante de ti é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Versículo 25, esses conselhos que nós temos que seguir e devem estar arraigados no nosso coração. Olhe firme, fixadamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não baixe a cabeça. Seja perseverante nos conselhos de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, na palavra de Deus. Pense, observe a vereda por onde você anda, preste atenção, não se apresse e erre o caminho, pense, medite, faça planos em conformidade com os conselhos de Deus estabelecidos no seu coração para que você tenha vida plena e saúde. E ele conclui, não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Retira o teu pé do mal. Isso só é possível quando o nosso coração está protegido com a tela espiritual da palavra, do Espírito Santo e da graça de Deus.